Hoje a questão agrária é sem dúvida o fator de toda essa inquietação. No fundamental, o que se discute no Brasil é a necessidade de se passar de um regime que desconhecia a existência desses 40 milhões de servos para um regime em que esses 40 milhões de servos participem da vida. Tem a sua opinião. Há um grupo minoritário que não quer que isto aconteça. Mas isso acontecerá. Isso sucederá porque é uma contingência histórica. É uma necessidade imperiosa. E ninguém vai poder deter a marcha dos humildes nessa luta pela sua própria sobrevivência. Que falem os acadêmicos. E se digo aqui palavras emburiladas, mas que ninguém desconheça, que lá fora o povo lula, o povo clama, o povo desperta, o povo se politiza, e na medida em que ele desperta, o lula e se politiza, vai desconhecendo a existência de um congresso que tem estado alheio às soluções mais profundas exigidas pelo povo. Nós outros, que temos estado em contato com essas camadas mais esmagadas do povo brasileiro, quando aqui chegamos, nas poucas vezes que aqui chegamos, não compreendemos mais a linguagem deste congresso. Não sentimos mais este congresso. Ainda que muitas vozes autênticas ocupem esta tribuna, vozes cuja ressonância fica neste plenário, porque não há imprensa, não há rádio, não há nada que transmita a voz daqueles que aqui estão clamando em favor desses desgraçados, estão dizendo que a nação brasileira tem necessidade urgente de passar por transformações profundas. Porque compreendi isto desde muito cedo. Porque sabia que era uma destas vozes, que não teria jamais a oportunidade de, falando desta Câmara, deste plenário, ser escutado pelo Brasil. Porque sabia disso, preferi o diálogo direto com as massas oprimidas, com essas massas que não dão voto porque são analfabetas, que não dão dinheiro porque são miseráveis, mas com essas massas que agora estão inquietando aqueles que têm o dinheiro, aqueles que são os guardiões da fortuna, aqueles que não querem nenhuma transformação, mas sim o status quo, a permanência de um Estado que é injusto, que é cruel e que não tem mais absolutamente razão de ser na altura deste século. Senhor Presidente, senhores deputados, eu tenho estado ausente desta Câmara, mas tenho estado presente ao povo, aquele povo que eu me propus a defender quando senti desde muito jovem o seu clamor, vi os seus farrapos, compreendi a necessidade de fazer algo por aquela gente que devia ter encontrado a parte do orador que me antecedeu de um vigário de Cristo maior preocupação. Causa-me espanto de ouvir de um homem, de um sacerdote, uma linguagem que não é a linguagem que ele tinha o dever, que ele tinha a obrigação de transmitir esta carta. Porque não é a linguagem dos humildes, é a linguagem de quem se sente farto, a linguagem de quem está satisfeito, de quem não tem contas a prestar. Ali não falou absolutamente um sacerdote. Ali falou um deputado que está comprometido com uma estrutura arcaica. Uma estrutura que nós derrubaremos de qualquer forma, porque a vontade do povo prevalecerá. Com o Congresso ou sem um Congresso. Porque o povo, afinal de contas, é quem tem que dirigir o destino desse país. Mas eu deixo aqui, nesta tribuna, não uma advertência, mas deixo nesta tribuna apenas um aviso. É de que nesta altura dos acontecimentos é inútil querer resistir. É inútil querer obstaculizar. É inútil querer impedir o avanço do povo brasileiro. Porque com o DN ou sem o DN, com transigência ou intransigência, o povo brasileiro já tomou a decisão de conquistar a sua emancipação econômica, a sua emancipação social. E ela será conquistada, como nós costumamos dizer, nos nossos encontros com as massas camponesas do Nordeste e do Brasil. Será conquistada na lei ou na marra. Será conquistada pacificamente ou através da revolução, da rebelião das massas inconformadas do Brasil.